Pô, até que o trânsito hoje não tá ruim não, né, Anderson?
É, pois é, vereadora, mas é que já são quase 9h30 da noite. Se fosse mais cedo, ia ser complicado. Ah, você viu que depois que a gente saiu da Lapa, ficou um pouco mais fácil, né? Já, já a gente chega no Estácio. Ah, e aí, me conta, como é que foi essa reunião da Casa das Pretas?
Ah, foi um debate ótimo. Você acredita que começou mesmo às 19 horas? Olha, esses encontros com as jovens pretas são muito importantes. Assim elas podem se conscientizar desde cedo, porque essas meninas, elas... Peraí.
Que foi, doutora?
Que é isso aí, hein?
Isso o quê, doutora?
Anderson, esse carro aí do lado tá com gente armada!
Meu Deus, eu vou acelerar!
Anderson! Ah!
Meu Deus!
Socorro!
Que é isso? Ah! Ah! Que é isso? Ah! Ah! Ah!
A Voz Pode.
No dia 1 de março de 2018, Marielle Francisco da Silva e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros dentro de um carro nas ruas do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. A polícia acredita que o carro dela foi perseguido por cerca de 4 quilômetros. Os responsáveis fugiram do local sem levar nada e o crime até hoje não foi resolvido. O corpo de Marielle foi velado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e teve a presença de milhares de pessoas. Ela tinha sido eleita em 2016 com mais de 46 mil votos e, na época, foi a segunda mulher mais votada ao cargo de vereadora em todo o Brasil. O assassinato de Marielle motivou reações pelo mundo inteiro, resultando em diversos protestos por todo o país. O então presidente Michel Temer afirmou que o crime era inaceitável e que não ficaria impune. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal lamentaram a morte da vereadora. Enquanto isso, políticos e jornalistas de extrema direita publicaram mensagens caluniosas nas redes sociais, sugerindo que Marielle teria ligação com o tráfico de drogas. Eles também acusaram a esquerda de explorar politicamente o assassinato. Mas quem era de fato Marielle Franco? E por que suas posições políticas e sociais incomodavam o sistema ao ponto de levar a uma morte sob encomenda?
O mandato de uma mulher negra, favelada, periférica, precisa estar pautado junto aos movimentos sociais, junto à sociedade civil organizada, junto a quem está trabalhando para nos fortalecer naquele lugar onde a gente objetivamente não se reconhece, não se encontra, não se vê. A gente vive numa sociedade machista em que a gente precisa ir buscando novas formas de fazer. Foi com o tempo que eu entendi isso melhor. Você acha que alguém se incomodava se tinha mulher ou não na Câmara Municipal? Se tinha mulher num cargo de decisão? Não, não, não. Isso aí é algo recente. Mas eu pergunto a você. O que é ser mulher? O que cada uma de nós aqui já deixou de fazer ou fez com um nível de dificuldade que só você vai saber pela identidade de gênero, pelo fato de ser mulher. A pergunta não é retórica, não. Ela é objetiva. É para refletirmos no nosso dia a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto de todas nós, que somos a maioria da população e que, infelizmente, sempre fomos subrepresentadas.
Marielle se identificava como bissexual. Vivia com sua companheira Mônica Tereza Benício e tinha uma filha, Luiara Santos, que tinha 18 anos na época do assassinato. Feminista, ela combatia o racismo e era defensora das causas da comunidade LGBTQIA+. Marielle tinha orgulho de dizer que era cria da favela da Maré, onde nasceu. Em 2002, ingressou na Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio, onde se formou em Ciências Sociais. Depois, ela fez mestrado em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense, defendendo a tese UPP, a redução da favela, a três letras. As UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, tinham sido implementadas nas favelas do Rio com o objetivo de instituir polícias comunitárias em favelas como forma de desarticular quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas que controlavam estes territórios como verdadeiros estados paralelos. A ideia era boa, mas na prática havia muitas falhas. E Marielle passou a ser uma voz que denunciava os abusos dessa política de ocupação. Talvez esse seja o real motivo que colocou sua vida em risco.
Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra aos pobres acabe de uma vez? Essa cidade precisa ser de fato cuidada e a gente sabe que não está sendo. Os nossos corpos, o nosso transitar, a nossa mobilidade sempre ficam ameaçados. A vida no Rio de Janeiro anda muito ameaçada. Mas tem muita resistência também. Especialmente contra essa mão de controle para cima dos corpos favelados. Hoje a gente tem o temor. Mas e aí? Quem é que vigia os vigias? Quem é que presta contas? Quando mais um jovem negro e pobre é preso só por existir, mais uma mãe negra e pobre sofre com a solidão. O corpo negro é elemento central na reprodução de desigualdades. Está nos cárceres repletos, está nas favelas, nas periferias designadas como moradias.
A polícia passou a investigar o possível envolvimento da milícia no caso e, em março de 2019, prendeu o policial reformado Rony Lessa, acusado de efetuar os disparos, e o ex-militar Elcio Vieira de Queiroz, acusado de dirigir o carro que perseguia Marielle. Em julho de 2021, o miliciano Almir Rogério Gomes da Silva também foi preso, acusado de ser o mandante do assassinato. Todos negam participação do crime e ainda irão a júri popular. Marielle Franco já recebeu diversas homenagens. E sua família criou um instituto com seu nome para preservar sua memória e articular a formação política para mulheres, principalmente da população negra. Até mesmo o Papa Francisco recebeu a mãe de Marielle no Vaticano como um gesto de solidariedade. Quando seu nome foi dado a uma rua do Rio de Janeiro, a placa da rua foi quebrada por um político de extrema direita que mandou emoldurar a placa e a exibiu com orgulho em seu gabinete.
Este podcast foi gravado em dezembro de 2022, utilizando as informações disponíveis na época.